SBS Radio.
Esse segmento da Copa do Mundo da FIFA é patrocinado por TAB e Hyundai.
Boa noite, pessoal. Está começando a transmissão do jogo Brasil-Costa Rica, segundo jogo do Brasil nessa Copa do Mundo da Rússia 2018. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio SBS, o programa de língua portuguesa, transmitindo com os nossos comentaristas de hoje. E hoje temos multicâmeras. Todo mundo vai aparecer. Começamos com Eric Paixão. Tudo bem, Eric?
Muito boa noite, Beatriz. Boa noite aos ouvintes da Rádio SBS. Estamos aqui ao vivo e agora em definitivo. Temos essas multicâmeras. Tô gostando muito dessas novas tecnologias que temos aqui. Vamos ter uma excelente transmissão, pessoal.
Isso, e temos também Paulo Weinberger. A sua câmera é essa, Paulo.
Olá, gente. Eu tava fazendo oi ali, então me enganei. Aqui, ô, pessoal.
Muitas câmeras.
É, mas muitas estrelas.
Multicâmeras. É uma coisa sofisticada. É bom, é o progresso.
Lá vem Brasil para um ataque, bola para Fagner. Fagner volta outra vez para Thiago Silva. Thiago Silva domina, toca a bola curtinha ali para Neymar, domina pela linha direita, outra vez na ponta para Fagner. Fagner avança para um ataque para o William. William recebeu, volta para Neymar, recebe ali pela linha direita para o William, três dedos da bola, toca na metade do campo. Felipe Coutinho vem buscar o jogo, atrapalha para o time do Brasil. Lançamento na linha direita, tira o zagueiro, faz o corte de qualquer jeito. Gonzalez afasta, rebate e volta para o Brasil. Thiago Silva domina, abre bola para Fagner. Fagner domina ali pela direita, cruzamento na grande área, Gabriel Jesus domina, mas escapa
pro Fagner. Fagner a Casemiro, vai se infiltrando o Fagner, busca devolução. Casemiro tenta o espaço, para, prende a bola, olha a colocação dos companheiros, soltou agora pro domínio do William, tentou a caprichada, na rolada pro Fagner, bico da área pela ponta direita no ataque do Brasil, voltou para o William, gira o corpo, rodopia, tentou outra vez, agora prendeu a bola, alivia em cima dele o Guzmán, ele faz então o toque no retrocesso, mandou a bola de primeiro para Thiago Silva, agora para Marcelo, dominou, rodou o corpo, bateu espirrado no meio campo, divide, toca, marca em cima, morde o time da Costa Rica. Bola para Neymar, ponta canhota. Chega primeiro Urenha, comando dele. Neymar vai, tenta recuperar. Chega Gamboa, tocou. Recupera o Brasil com o Felipe Coutinho. Sai da ponta, vem para meia. Centralizou, rolou no comando. Meteu bola. Casemiro procurou Fagner, achou. Centrou na canhota para Neymar. Vai para a bola, matou, botou no terreno e caiu. E tava impedido. Não valia nada, pó parar, 43,5, 1 minuto e meio para acabar o tempo do primeiro tempo.
E pessoal, intervalo do jogo Brasil-Costa Rica, é a Rádio SBS em língua portuguesa. Estamos aqui nos estúdios, eu apresentando aqui o Paulo Weinberger e o Eric Paixão. Então, pessoal, como é que foi aí esse primeiro tempo?
Olha, o grande momento do primeiro tempo, acho que foi a reclamação de todos os jogadores brasileiros cercando o árbitro no final da partida, do final do primeiro tempo, para reivindicar um pênalti. Não foi pênalti. A gente tem aquela coisa do coração e tudo mais. Na minha opinião, eu acho que não foi pênalti, nem valeria o VAR, né? Então, acho que não valeria. Mas eu acho que o Brasil precisa daquele talento individual, senão vai ficar nesse lenga-lenga que está tendo, porque o Brasil não está jogando um bom futebol, teve um péssimo primeiro tempo, na minha opinião. Vamos aguardar para ver se melhora. Vamos ver se o Tite muda algumas peças. Eu penso que teria uma opção aí de dar uma oportunidade para o Douglas Costa. Eu não sei, eu acho que fazer alguma mudança, porque do jeito que tá muito ruim.
Bem, Paulo...
O Douglas Costa é uma opção, já tínhamos conversado, Eric e eu, sobre isso durante esse primeiro tempo. Realmente o Brasil jogou mal esse primeiro tempo, está sem grande criatividade, teve poucas chances, e o Douglas Costa é um jogador que pode fazer alguma modificação.
Voltamos ao jogo com Rede Globo.
Prendeu, rolou para trás, entregou para o Fagner, vai centrar a bola na área, meteu na boca do gol, Jesus testou, na trave, voltou para o Paulinho, apontou, engatilhou, driblou, voltou, emendou, Coutinho, bate a bola na zaga e vai embora, vai para fora. Felipe Coutinho no ataque, movimenta na canhota, no jogo para Marcelo, cruzou na boca do gol, penetra o Brasil, vem para Felipe Coutinho, tocou a bola, emendou, gol!
Gol!
vai pro ataque, meteu, Casemiro, dentro da área, penetrou, Douglas Costa, Neymar e meteu o gol! Petersburgo, o placar agora é de
Brasil!
Brasil! Brasil 2-0! Agora desatou o nó! Gustavo Henrique!
Agora tá tranquilo, tá maneiro, tá legal! Douglas Costa cruzou, Neymar guardou!
Vai apitar o fim do jogo, o juiz do relógio apitou!
Aqui a rádio, o programa de língua portuguesa da Rádio SBS, ao vivo, voltando, terceiro tempo, a discussão aqui na Rádio SBS com os nossos comentaristas do resultado do jogo Brasil 2, Costa Rica 0. Por que demorou tanto?
Porque a bola não entrava. Reduzido.
Porque a bola não entrava.
Exatamente. Em 14 minutos do segundo tempo, a gente já tinha 11 chutes
a gol.
Uma coisa
impressionante.
Mas a bola não entrava, né? Então, mas tivemos momentos inusitados depois do final da partida, inclusive no meio da partida. Foi engraçado que na hora do gol do Coutinho, o banco de reserva do Brasil saiu todo para comemorar. E nesse meio do caminho, o Tite tomou uma rapa por trás que ficou num catacavaco ali.
Quase que ele rodou no chão, né? Rolou no chão.
Gente, já estamos com o Jason Matias, diretamente do centro de Sydney, em Darling Harbour. Aqui também, acho que está uns 11 graus em Sydney. Não está tão frio quanto Melbourne, mas é uma noite gelada de inverno, como sempre são as noites da Copa do Mundo. A gente aqui na Austrália sofre, né? A única que não foi tão ruim foi aquela Coreia e Japão. Que a gente tinha os horários mais decentes
estamos
aqui.
Estamos com 11 graus agora lá fora.
11 graus,
mesmo.
Viu só? Viu,
isso aí.
Eu tava lá sentindo. Enfim, vamos com o Jason. Tudo bem, Jason?
Olha, Beatriz, que sufoco, hein? Mas o Brasil conseguiu finalmente vencer a primeira partida na Copa do Mundo. O engraçado foi que aqui no Darling Harbour, muitos torcedores estavam tão apreensivos e até chateados com a seleção que foram embora antes mesmo da partida acabar.
É aí mesmo?
Foram embora, mas acabaram não conseguindo ver os dois gols do Brasil.
Pé frio.
Nos acréscimos. É um frio, exatamente. Mas,
Não. O Eric tá dizendo pé frio.
Pé frio. Eu entendi, é o frio.
Não, pé frio.
Pé frio. Mas, ó, tô aqui com dois torcedores, só com a Priscila, com o Felipe, os dois são de São Paulo. Estão há 3 anos aqui na Austrália. Priscila, primeiro você. Dá pra respirar mais aliviado agora?
Agora dá, né? Agora vamos respirar pro próximo jogo. Vai ser difícil. 4 horas da manhã, mas vamos tentar vencer. Vamos embora. A gente é brasileiro.
Felipe, vem cá. Fala uma coisa. Aquele pênalti do Neymar ali, foi ou não foi, na sua opinião?
Ah, eu acho que foi pênalti. Ele deu uma valorizada ali no lance, mas ele realmente foi puxado e o juiz errou em não ter dado o pênalti.
Não machuque o mozão. Hashtag.
E agora? O que dá pra esperar desse Brasil próxima partida?
Hexa.
Tem o Hexa? Dá pra esperar
a próxima
agora?
Próxima partida ainda não.
Ainda não.
Arrebentar com a Sérvia.
Obrigado, gente. Ó, Beatriz, é isso aí. O pessoal que tava até frustrado há minutos atrás, agora já tá todo mundo pensando no Hexa de novo. É isso aí, isso é a Copa do Mundo.
Ô, Jason, você sabe que esse hashtag que foi lançado, né? Hashtag não machuca o mozão, como foi citado pelas torcedoras, lançado pela famosa Bruna Marquezine, né? Então, o pessoal tá antenado aí, hein?
Exatamente. E olha, vou te dizer uma coisa. Principalmente as mulheres que estão aqui no Darling Harbour comemoraram mais, muito, muito mais o gol do Neymar do que do Felipe Coutinho. Bom, a coisa à parte, Brasil venceu, né?
É isso aí, valeu, obrigada, Jason.
Valeu, Bia, abraço.
Grande abraço.
Mas será, gente, isso agora é uma dúvida cruel que me assola. Será que o Neymar é mais bonito do que o Felipe Coutinho? Pois é.
Vai ficar essa enquete no ar. Ó, pessoal, a gente vai fazer uma enquete com um coraçãozinho. Neymar ou Coutinho? Pra mim não interessa. Pra mim que façam o gol. São dois
grandes jogadores que joguem bem e que marquem sempre.
Exatamente.
Aqui temos mais uma seguidora, Rosi Breusted, de Brasília. Dois gols depois dos 45 minutos do segundo tempo. Ufa! Claro, é o que todo mundo sente aí. Ufa. Nós vamos agora com o Milton da Rocha na Rússia. Ele está no estádio, nós conversamos com ele antes do jogo. Vamos ver o que ele conta que está acontecendo por lá. Gente.
Passamos pela Costa Rica. Temos mais um jogo pela frente.
Agora o Brasil está tranquilo, né?
Tranquilo em termos, né? O Brasil tem 4 pontos no grupo, a Sérvia tem 3 pontos, né? Só que a Sérvia tem um jogo a menos, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu penso que devem passar Sérvia e Brasil. E aí a gente vai saber o que vai acontecer na próxima fase, né? Então, isso que vai ser o grande divisor de águas, né?
Porque uma coisa interessante é que o outro grupo tem o México e a Alemanha, né?
Pois é. Já pensou?
E o México que ganhou da Alemanha. Nós vamos jogar, se nós conseguirmos ficar em primeiro, nós jogamos contra o segundo daquele grupo. E se ficarmos em segundo, jogamos contra o primeiro. A probabilidade de ser México ou Alemanha é grande, apesar de que a Alemanha perdeu o primeiro jogo, mas deve ganhar os próximos. Vamos ver, né?
Vamos ver. Nós já estamos em linha com a Milton da Rocha, diretamente do estádio do jogo Brasil-Costa Rica. Tudo bem, Milton?
Tudo bom, tudo ótimo, né? Graças ao Neymar, parece.
Como é que foi aí? Deu pra relaxar no final do jogo?
Olha, foi um jogo difícil, né? A torcida o tempo inteiro criticando a seleção brasileira, principalmente o Neymar, e também a fraca atuação de alguns jogadores, como o Paulinho, até o William, tá muito fraco no primeiro tempo, a torcida só pegou no pé dele. E foi um momento muito especial no final do jogo. Eu estava acreditando que ia ser um empate, que eu estava na situação na chave. Eu não lembro quando que eu falei que ia ser o jogo, mas eu achei que eu falei 2-0, não lembro. Mas...
Você falou 2-0, Milton. Tá anotado aqui, ó.
É isso, entendeu?
Muito bem, muito bem.
O Brasil está tendo dificuldade de jogar com um time da zaga de 5 na linha. Então está ficando muito difícil para o Brasil. Então... E ajudou o Brasil com a bola na área e um pouco de apreensão nos jogadores que conseguiram atender.
Milton, a ligação tá ficando muito ruim. Dá para você mudar de posição aí?
Acho que é o vento, Milton.
Cai. Vamos ouvir russo aqui no... Ouvimos um pouquinho de russo aqui no programa.
Pois é.
Ele teve que fazer um SIM card, né? Um telefone russo, porque
a tradução, querem a tradução? Dele... Assim, infelizmente, a ligação foi cortada.
Acabaram os seus créditos.
Ok, ok. Nós vamos tentar agora o Luciano Borges. Vamos ao Luciano Borges em São Paulo.
Acho que outro ponto interessante no final dessa partida, eu acho que a gente tem que citar o choro, o menino Neymar caiu em prantos no meio do campo.
Foi demais, né, gente?
Copiosamente.
Então, pois
não
é,
parava
então,
de chorar.
Emocionalmente, quão abalado está o nosso camisa 10? Será que tem alguma coisa que a gente não está sabendo? Não sei, né? A gente vai ficar sabendo ou não vamos ficar sabendo,
Eu acho
né?
que não tem nada que a gente não saiba. Eu acho que o que tem aí é simplesmente toda uma pressão... Uma história dessa contusão, dessa operação dele, dessa volta depois, ainda há tempo de jogar na Copa, e o fato do Brasil tá jogando com dificuldade de marcação, de gol, de finalização para o gol, de conseguir marcar. E ele sofrendo muito pressão e sendo derrubado toda hora, não estava num dos seus melhores dias.
Verdade.
Então também isso fez uma... E ele sabe disso. E mesmo assim ele fez algumas jogadas excelentes e depois ele conseguiu marcar o gol, ele ajudou em todas as jogadas, ou em várias das jogadas, e desabafou, né? Quando acabou o jogo, ele soltou, né? Não conseguiu segurar.
Tá certo,
muita pressão, muita emoção.
É verdade.
E o juiz ainda desmarcando aquele pênalti, que também para ele foi um choque, né? Com certeza. Porque ele foi empurrado e ele achava que o juiz marcou o pênalti. Ele nunca ia imaginar que depois ia cancelar,
né? Voltar atrás.
O que, que vocês estão achando do VAR nessa Copa?
É polêmico, viu? Porque eu acho que eles
controverso.
Não... controverso, polêmico. É um negócio, parece que é de novo. É a mesma coisa que você ter o juiz, só que aí você tem uma possibilidade de modificação da decisão que nem sempre vai ser a melhor. É uma coisa que, sabe, que depende. Aí vai depender também da interpretação. Sempre é uma questão de interpretação. As pessoas que são contra o VAR sempre diziam que o que deveria valer sempre é a interpretação do juiz. O juiz está lá, ele está vendo, ele interpreta e pronto. Agora, sendo a favor do VAR, é porque você tem a possibilidade de rever uma decisão que claramente seria errada. Quando a decisão é claramente errada e é revista, maravilha, o VAR funcionou bem.
Sim.
Mas quando é questão de interpretação, o VAR só acrescenta mais polêmica. Porque
foi o que aconteceu hoje, né?
Aconteceu hoje.
Ele foi lá, interpretou, não, ele fez um posicionamento cinematográfico, assim. Então, ele voltou atrás e... copiosamente, ele deu o pênalti na hora, ele foi na frente dele,
Né? Ele estava ali, ele viu, quer dizer, é uma bobagem, né? No fundo, ele estava vendo. Eu acho que num caso como esse, que o juiz está tão próximo, não devia nem ter o VAR. Talvez eles tinham que
sim, porque na verdade um
ajustar,
outro juiz decidiu em cima do juiz.
Ajustar os parâmetros para o VAR, né? Talvez... a proximidade do juiz da jogada, o tipo de jogada, não sei.
Nós já estamos com o Luciano Borges, desde São Paulo, na linha. Boa tarde, Luciano.
Boa tarde.
Oi, Luciano. Manda ver.
Antes de mais nada, eu queria dizer que o Paulo e o Eric estão sendo ouvidos pela comissão técnica. Douglas Costa entrou bonitinho no começo do segundo tempo.
Nós falamos,
a gente falou alto.
Falou,
né?
Bem alto aqui da Austrália.
Esse microfone da SBS tem muito peso.
É muito possante.
Esse segmento da Copa do Mundo da FIFA foi patrocinado por TAP e Hyundai.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.